O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje não trazemos uma investigação, mas sim um tópico que tem sido cada vez mais falado: a contracepção masculina, mais concretamente uma pílula para o sexo masculino. A pílula anticoncepcional revolucionou o mundo ao ser introduzida na sociedade na década de 60. Hoje elas são usadas por mais de 200 milhões de mulheres. Passadas mais de 6 décadas na lista de 20 métodos contraceptivos da Organização Mundial da Saúde, só há 2 para homens. Em fevereiro deste ano, uma equipa de cientistas financiados pelo Instituto Nacional de Saúde norte-americano publicou um artigo em que dá conta de avanços positivos na busca por uma pílula masculina eficaz, e é precisamente sobre este assunto que vamos conversar com a professora da Escola de Enfermagem e diretora do curso de Enfermagem da Universidade do Minho, Cristina Martins. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em especial o convite do O Minho e ID. O que é que, na sua opinião, levou, no fundo, a este, chamemos-lhe, desinteresse da parte das farmacêuticas em apostar, no fundo, em contraceptivos especiais para homens, neste caso, em particular, a pílula? Estamos a falar, sobretudo, de questões culturais, científicas. Do que é que estamos aqui a falar?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma mescla de vários aspectos que podem estar em causa. Claro que sim, questões culturais, questões de estereótipos de género, pensando no mercado de consumidores, que pode também não ter retorno, não é? Quando se produz, quando se investe num produto, quer-se também que ele seja consumido, que ele seja querido, haja adesão. Haja consumo. Se sabemos que a contracepção, historicamente, há muitas décadas, tem estado ligada à mulher, também é preciso pensar se vale a pena o investimento, se vai ter retorno investir numa pílula para um homem, quando, afinal, o homem, à partida, não está sensível ou não está tão consciente e não tão motivado para ser ele o responsável pela questão de fecundidade e questão de controle de natalidade. Portanto, pode ser, por um lado, essa questão, acho que é forte no investimento, e depois a questão realmente cultural, que está aqui, política também. Também vemos que as políticas de saúde também não investem nesta questão do controle da natalidade, do planeamento familiar, na questão masculina, comparativamente com outros tópicos que nós temos um forte investimento, até na prevenção, por exemplo, e rastreio do cancro da próstata, que é um dos cancros que mais afeta a população masculina. Nós vemos grande investimento, vemos grandes políticas de prevenção de outro tipo de consumos, de comportamentos de saúde, estilos de vida saudáveis. Há outros tópicos, até a saúde mental, que tanto se fala na atualidade. A parte da contracepção, a parte do controle da natalidade, não é um tema querido por políticos, não é um tema querido pela população, não é um tema querido também pela investigação, porque a investigação acompanha os desafios também da sociedade, acompanha, não é, as grandes tendências. Se isto não é um tema quente, se não é um tema relevante, portanto, vamos investir para depois também não termos também uma projeção na comunidade, se calhar também não vale a pena.
Olhando para trás, por exemplo, para o exemplo português, somos um país que também vem de uma ditadura muito fechado, o papel da mulher era muito diferente dos dias de hoje. Esta questão social, digamos, também pode não ajudar a que os homens estejam tão abertos também, no fundo, a participarem, não é? Porque é uma responsabilidade de ambos, no caso de um casal.
Nós somos um país de grandes costumes e de costumes também muito, muito vincados, comparativamente a outro tipo de países, não é? Comparativamente a países nórdicos. E isto não é só na questão do controle da natalidade. Tudo que diz respeito à parentalidade no geral, não é? é da responsabilidade da mulher, é criar filhos, não é? Toda a responsabilidade de educar, toda a responsabilidade da gestão da saúde, toda a responsabilidade de criar. E o pai de prover o sustento. Isto ainda está muito enraizado na nossa população, também, se calhar, disso que estava a dizer, esta herança cultural que nós temos, estes anos de uma ditadura que ditou também uma pouca cultura da nossa sociedade. Nós ficámos com anos de atraso em relação ao desenvolvimento noutros países, não é? E agora estamos a recuperar, mas isto leva gerações, leva décadas. A verdade é que nós temos notado grandes transformações na sociedade, nestas questões parentais, nestas questões de querer este envolvimento também com as questões de sexualidade e de controle sobre a sua vivência sexual. E há cada vez mais homens interessados nestas questões e cada vez mais homens que realmente reivindicam esta sua posição. Mas não temos também facilitado este caminho e este caminho vai levar tempo. E este caminho também tem que ser facilitado por profissionais de saúde, por profissionais de educação. Há uma reestruturação que tem que ser feita até nos currículos e há também muito envolvimento de profissionais de saúde nesta matéria e numa educação generalizada da sociedade.
Ou seja, no fundo aqui um maior investimento, digamos, na educação sexual. Ao longo dos anos temos ouvido falar muito desta, não é bem uma disciplina, mas pronto, este chamar dos jovens então para esta introdução na sexualidade, mas que por vezes se calhar não vai àqueles temas mais importantes e que realmente é importante falar. E uma coisa que eu também gostava de falar aqui com a Cristina, qual é que seria se calhar uma idade-chave para começar a introduzir estas questões nos jovens, a partir do momento mesmo que eles começam a entrar na adolescência ou mais até para trás?
Se estivermos a falar de contracepção, a minha opinião clara é de que é em idades mais avançadas, efetivamente, quando também há necessidade, não é? Quando há impulso sexual, quando há maturidade para e vontade de experimentar e querer depois, de certa forma, ter controle sobre isto. Mas a educação sexual não é isto. E a educação sexual tem de ser trabalhada desde tenra idade, mesmo pequenino. A educação sexual deve começar já na pré-escola, portanto. Não vamos falar de idade sexual e não vamos falar de contracepção, mas vamos falar da fé. Vamos falar de relações de igualdade, vamos falar de igualdade de género, vamos falar de corresponsabilização. Vai ser desde pequeno que vamos perceber que o ser homem e o ser mulher contribuem para o mesmo e têm ambos papéis e responsabilidades. Portanto, temos de falar de pequenino para mais tarde isto ser aceite e não ser porque eu sou homem. Isto não me compete, também compete à rapariga. É da rapariga a responsabilidade de controlar e de evitar aqui gravidezes e de evitar infecções sexualmente transmissíveis, que é outro flagelo.
Mas não podemos também correr aqui um risco, no fundo, se calhar, de acabar por sexualizar a criança ou acabará por ter mais benefícios do que, digamos, quando olhamos receios? Ou seja, no fundo, até as crianças podem estar mais alerta para casos, como ouvimos falar nas últimas semanas, de abusos. Pode ser por aí, pode ser também um alerta para perceberem que alguns comportamentos não são, digamos, bem vistos, aceitáveis, não é? Porque não estamos na casa de toda a gente e às vezes sabemos que é mesmo dentro de casa que as coisas acontecem.
Sim, naturalmente. Não é a questão de nós falarmos sobre o assunto que vai levar a querer experimentar ou que vai levar a querer saber mais. Há uma curiosidade natural quando se aborda um tópico, mas não é isso, e as campanhas ao longo das décadas, a investigação também mostrou isto, não foi isto que aumentou, portanto, também, senão não se investiria nas campanhas de marketing e de informação a nível de grande escala, não é? A forma é como é que se aborda, e eu acho que é mais o conteúdo e ser trabalhado isto e ser, e por isso eu fazia aqui assim também uma ligação à investigação, isto também não ser feito de forma não investigada, não pensada, não avaliada. A verdade é que temos muita coisa e fazemos muito investimento em várias áreas e esquecemos de avaliar, mesmo estes programas de que falámos, de educação sexual, isso, falta muita avaliação. É tanto investimento em várias áreas, e não estou a centrar agora neste tema em particular, muitos bons projetos
que aparecem no terreno, mas depois falta avaliar efetivamente quais foram os contributos, quais foram os ganhos. E se nós não tivermos esta avaliação, depois também nós não podemos fazer as estratégias remediatórias e realmente perceber que isto funcionou e aquilo não funcionou tão bem e precisamos de uma outra forma de chegar, perceber se efetivamente a mensagem chegou e de que forma chegou e se teve efetivamente repercussões. Eu acho que está um bocadinho neste sentido o problema, que se muito se faz e pouco se avalia e, portanto, continua-se a fazer da forma que se fazia ou da forma que nós entendemos ou quem está a fazer o projeto entende que é o melhor, sem realmente ouvir e sem realmente, às vezes, ir ao encontro das reais necessidades do público a quem se destina. E eu acho que neste tópico em particular isto é particularmente sensível. Se nós não percebemos efetivamente porque é que os homens não aderem ou efetivamente não vão ter um envolvimento tão grande, mesmo que esteja disponível a pílula, mesmo que estivesse no mercado uma gama grande de anticoncepcionais, se nós não percebemos porque é que depois de estarem disponíveis não aderem, então se calhar vamos continuar a perpetuar este problema. Portanto, eu acho que dar voz às pessoas, e na educação sexual é a mesma coisa, não é? Aqui ainda não estou a falar do homem em particular, mas se nós não ouvirmos efetivamente e não formos monitorizando o processo daquilo que implementámos, dos projetos que pomos em prática, então se calhar continuamos a perpetuar e fazemos, se calhar gastamos recursos, gastamos tempo, gastamos muita energia, mas se calhar isto não se traduz em melhorias porque efetivamente também não foram monitorizadas. Uhum. E isto não contribui para mudanças.
Muito bem. Antes de voltarmos, no fundo, ao tema central desta conversa, então esta pílula masculina, eu gostava só de lhe colocar aqui mais uma questão ainda sobre esta questão da educação sexual e tendo em conta que a Cristina é professora e lida com vários jovens que todos os anos chegam à universidade, sente também, por vezes, um maior desconhecimento, mesmo tendo em conta que eles chegam para a enfermagem, não é? A ideia é que também já conheçam alguma coisa do corpo e da sexualidade e dessas coisas. Mas, mesmo assim, ainda há algum desconhecimento, apesar de cada vez mais ver-se que a atividade sexual, a vida sexual, começa mais cedo?
Há muito desconhecimento e há muita falsa informação. Ou seja, nós agora realmente à distância de um clique nós temos tudo disponível. Mas isso não se traduz efetivamente em maior ou melhor conhecimento. E se calhar este é outro desafio que nós temos. É desmontar isto que está disponível. Porque daqui também vão crenças muito erróneas e comportamentos muito desajustados. E nós sentimos isto e vemos isto todos os dias no dia-a-dia, neste trabalho que fazemos na educação de jovens, não é? Há uma falsa sensação de segurança também para os jovens, de que sabem, de que estão informados, de que têm o conhecimento. E não, porque o conhecimento tem que ser filtrado, tem que ser trabalhado. É muito mais difícil trabalhar agora do que trabalhar há umas décadas, que se calhar também eram mais passivos e se calhar era reconhecido no educador ou no formador um nível de competência e de conhecimento que eles não tinham. Agora, dada a acessibilidade que têm, é também mais difícil ser trabalhado e é preciso, sobretudo, ir ao cerne da questão, às tais crenças, ao tal entendimento. A informação está lá, mas como é que ela foi trabalhada?
Poderia fazer sentido, se calhar, ter algum tipo de gabinete, uma linha, até juntamente do P5, para tirar aqui algumas dúvidas? Isso poderia fazer sentido, isto olhando, claro, para o caso da Universidade do Minho e depois, se calhar, ser aqui um pontapé de saída para uma coisa a nível nacional?
Eu acho que sim, é uma ideia bastante interessante e uma ideia de trabalhar em rede, trabalhar interdisciplinarmente. Isto não seria da enfermagem, não seria da medicina, não seria, eu acho que teríamos a psicologia, mesmo a parte social, não é? As ciências sociais, que têm aqui um contributo, porque estas questões de crenças, esta questão cultural, teria que ser trabalhada por peritos, não é? Cada um na sua área científica, eu acho que seria uma ideia excelente. E isto vem de trás, os gabinetes, este tipo de gabinetes existem nas escolas secundárias, noutro tipo de nível de ensino, mas trabalhado muito também questões muito, muito centrais e muito, se calhar, contraceptivos. E eu acho que a questão central não é os contraceptivos, é realmente as vivências, as experiências que têm e esta desmistificação que é preciso fazer. E eu acho que seria um trabalho interessantíssimo, um trabalho que teria retorno e um trabalho que poderia ser um mote para investigação também futura, multidisciplinar também.
Muito bem, voltando aqui ao nosso tópico da conversa, falamos da pílula que está a ser desenvolvida, mas numa pesquisa que fiz também há mais dois métodos que estão a ser trabalhados, um gel tópico hormonal e uma injeção nos tubos que transportam o esperma e funciona através do bloqueio então desse esperma. Falando da pílula, que será uma coisa simples, nós mulheres estamos já habituadas a tomar um comprimidinho todos os dias, pronto, o importante é não esquecer, quizás às vezes é que é mais complicado, mas pondo-me, se calhar, nos sapatos de um homem, a questão aqui, o receio maior poderá ser os efeitos secundários, a questão de... não sei, medo de uma diminuição da fertilidade, um receio da diminuição da libido, são estes, se calhar, os pontinhos de interrogação que vão começar a surgir no homem antes mesmo até da questão de desconforto, de partilhar, se calhar, esta grande responsabilidade?
Sim, a questão cultural do tal de compartilhar responsabilidade, que é assumida da mulher, portanto, eu não tenho que me preocupar com isto, os meus pais não se preocuparam, porque é começar agora? Esta é uma questão de fundo. Mas, em termos práticos, o que está aqui é muito receio dos efeitos colaterais que a própria pílula tem. As mulheres lidam com isto e já há muito tempo, mas aceitam, se calhar aceitam de uma outra forma que os homens não aceitam. Há a questão do aumento de peso, e para um homem isto também, a sua imagem, não é? O seu efeito na autoimagem tem aqui algum impacto, mas não é, é sobretudo a questão da virilidade e a questão de poder ter algum efeito na libido, portanto, esta questão da masculinidade, de poder não ser tão viril, é logo um dos grandes obstáculos ou inconvenientes que os homens apontam para não aderirem a qualquer proposta de contracepção. Se isto tem ou não tem efeito e se isto é revertível ou não. Até há bem pouco tempo, portanto, era um dos grandes problemas em termos do desenvolvimento de um contraceptivo, era porque eram situações definitivas ou com efeitos prolongados no tempo. Essa questão está a ser trabalhada, está a ser resolvida, mas não vai ser assim tão fácil também passar esta mensagem de que isto não tem um efeito prolongado no tempo, portanto, como não tem na mulher, mas a mulher não se preocupa com esta questão de ser menos mulher porque toma um anticoncepcional para um homem, parece que eu sou menos homem porque a ideia de um homem é ter filhos, não é? É deixar descendência. Isto é a concepção que ainda predomina nos dias atuais, portanto, eu estou a evitar isto vai contra a natura. Pronto, é um bocado isto que está na gênese de alguma oposição, alguma resistência ao uso do contraceptivo.
Mas, no fundo, e pegando aqui também neste tema da transição para a parentalidade, na sua opinião, caminhamos aqui para um mundo mais igual ou ainda há muito caminho pela frente? Que passos, se calhar, dois ou três, são essenciais para que lá está, cada vez mais, haja uma equidade, já nem falo em igualdade, mas uma equidade entre, lá está, o homem e a mulher, principalmente nestas questões mais familiares e sexuais.
Curiosamente, há um dado que às vezes nós, que mulheres, somos contra nós próprias e contribuímos para isto. Isto, a minha investigação, levou-me claramente a este resultado. Nós corroboramos esta imagem masculina e este sentido e este papel masculino. Delegamos para o homem determinadas tarefas e achamos que nós temos que ter as outras. Nós recalcamos isto. Nós somos capazes de dizer que não, que estamos sobrecarregadas, que efetivamente é demais e que o homem devia ser participativo, mas nós acabamos por dizer que nós é que temos competências, que nós é que somos capazes, que temos aquela sensibilidade feminina que o homem não tem e acabamos, quando o homem quer participar, quando o homem está, mesmo dizer que ele não é tão competente quanto e substituímos constantemente. O homem é o que ajuda quando nós não podemos. Isto não é contribuir para a igualdade. Portanto, eu acho que nós mulheres também temos o trabalho para fazer, porque nós recalcamos isto inconscientemente, mas recalcamos, portanto, e corroboramos com este modelo. Portanto, acho que tem que ser trabalhado muito isto, e depois acho que também tem que ser trabalhado em termos de sociedade e em termos de família alargada. E uns e outros não estão satisfeitos. Eles não estão satisfeitos porque, no fundo, as mulheres não lhes dão igualdade, não lhes dão oportunidade de mostrarem aquilo que podem fazer, sentem-se, de certa forma, também postos à margem, e as mulheres depois reivindicam que eles não têm, que eles não fazem mais, e, portanto, que acaba por ser para elas o trabalho.
Pô-los
todos a falar é que também é importante, não é? Pôr toda a gente a falar, este trabalho, e depois eu acho que também faz muita falta ouvir os homens. Porque a verdade é que nós temos cursos de preparação para a parentalidade, e quem vai aos cursos? As mulheres. Às vezes vão os homens naquelas sessões mais práticas, é que é para depois os cuidados instrumentais de banho ao recém-nascido ou de coisas assim muito de fazer qualquer coisa. Numa outra sessão os homens vão, mas para apoio, e vão para o apoio à mulher e vão para saber alguma coisa. Mas os tópicos e mesmo toda a sessão e todo o planeamento está direcionado para as necessidades das mulheres. E eles, mesmo que queiram ir, o que é que eles depois verbalizam? Que se sentem também à margem. Eles também sofrem muito nesta transição. Portanto, eu acho que também é preciso, e eles cada vez mais reivindicam também esses espaços para eles. Não é um espaço onde ele está também com a mulher. Mas o planeamento é feito para a mulher e, portanto, eles são um acessório. Mas dirigido para eles, focalizado para eles, nós temos que mudar. Nós, profissionais que educamos sobre isto e que formamos enfermeiros, neste caso, sempre é um trabalho que tenho vindo a fazer neste sentido, mas também os profissionais de saúde e uma educação generalizada da sociedade.
Muito bem, muito obrigada, Cristina, por esta presença aqui no Minho e Deus. Acho que esta é uma ótima mensagem para terminarmos a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Quanto a nós, quanto ao Minho e Deus, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.